Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Então, amigos ouvintes, bem-vindos a esta Voz da América e esta emissão vespertina em português neste sábado, e hoje é 29 de outubro de 2022. Votos de um bom sábado para todos na nossa companhia, a companhia da Voz da América em português. Esta emissão está a ser apresentada pela Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGGT, com a rádio comunitária de Bafatá, com a rádio Sitchanou, que é a rádio Leste FM, na cidade de Bubé, a rádio Papagaio. A Voz da América em português está na cidade de Cachungo, com o Berolando, em São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai, em Catió, é a rádio educativa. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, educação e políticas educativas. Na segunda meia hora, em destaque, vamos ter aqui o custo de vida em Angola e Moçambique e também o uso da desinformação em Angola. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
E desde o Estúdio 8 da Voz da América, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vamos atualizar a informação. O Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique anunciou hoje ter detido ontem um empresário de nacionalidade nigeriana por tráfico de droga na cidade da Beira. Este cidadão, de origem nigeriana, é um empresário da praça que se dedica à venda de cosméticos em toda a região centro, revelou aos jornalistas naquela cidade a porta-voz do CERNIC. Lourdes Xuxama, em sua fala, acrescentou que a sua detenção foi mediante uma denúncia anónima que descrevia que o indiano guardava a droga na sua residência, onde as autoridades apreenderam 536 gramas de cannabis, quantidade não especificada de cocaína e uma máquina para triturar drogas. A porta-voz admitiu que possam haver outras pessoas envolvidas. Na Somália, dois carros-bomba explodiram perto do edifício do Ministério da Educação em Mogadíscio neste sábado, causando algumas vítimas ainda por determinar, disseram a polícia e testemunhas. Sadiq Doudiche, porta-voz da polícia, acrescentou que foram duas explosões simultâneas que deixaram várias vítimas, sem identificar quantas. Ibrahim Mohamed, outro agente policial, disse que um dos indivíduos carregados de explosivos conseguiu entrar nas dependências do Ministério e de ainda disparar vários tiros. Ele afirmou que alguns minutos depois outra explosão ocorreu na mesma área. Até agora, ninguém reivindicou esses ataques. Os Estados Unidos libertaram e transferiram para o Paquistão o mais antigo prisioneiro do Centro de Detenção Secreto da Baía de Guantánamo, em Cuba. Um breve anúncio do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão no sábado confirmou a repatriação de Saif Ullah Parasha, de 74 anos de idade, para o seu país de origem. Estamos felizes que um cidadão paquistanês tenha regressado à casa. Finalmente, ele se encontrou com a família, lê-se no comunicado. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos também confirmou o que descreveu como uma transferência responsável e disse que a detenção de Parasha não era mais necessária para proteger o país contra uma ameaça significativa. A Rússia suspendeu hoje a sua participação num acordo que permitia exportações vitais de grãos da Ucrânia e responsabilizou essa decisão os ataques de drones a navios russos na Crimeia. O governo de Moscou fez o anúncio depois que seu exército acusou Kiev de um ataque massivo de drones à sua frota no Mar Negro, que a Ucrânia classificou como um falso protesto, e a ONU pediu a preservação do acordo. O acordo mediado pela Turquia e pela ONU para desbloquear as exportações de grãos, assinado entre a Rússia e a Ucrânia em julho, é fundamental para aliviar a crise global de alimentos causada pela guerra na Ucrânia. No Irã, o chefe da poderosa Guarda Revolucionária alertou os manifestantes que hoje é o último dia de manifestação nas ruas, um sinal de que as forças de segurança podem intensificar sua feroz repressão à agitação que varre o país desde a morte da curda Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia na polícia moralista no mês passado. O comandante da Guarda, Hossein Salami, disse que este plano sinistro é um plano elaborado na Casa Branca e no regime sionista. Na África do Sul, Mulheres em trajes coloridos e homens vestidos como guerreiros encheram o estádio da cidade de Durban hoje para comemorar o reconhecimento pelo presidente sul-africano Cyril Ramaphosa ao rei dos Zulus. Misuzulu Zulu, de 48 anos, sucede assim ao pai Goodwill Zwelithini, que morreu em março de 2021, após um reinado que atravessou o apartheid e a transição para a democracia.
Em Angola, os analistas denunciam a mercantilização da educação e a ausência de uma política de Estado para o setor. Para falar sobre o assunto, ouvimos a ministra do Ensino Superior, Maria do Rosário Bragança, Vítor Barbosa, da Rede da Sociedade Civil de Educação para Todos, e ainda Albino Paquisi, analista político. O trabalho de Arão Medipa.
O sistema de ensino em Angola é apontado por especialistas e académicos como estando a viver uma crise que não tem merecido uma atenção especial do governo para encontrar soluções mais adequadas no sentido de acautelar o seu descalabro. Considerado o parente pobre nas prioridades definidas pelo governo, as debilidades do setor da educação e do ensino podem comprometer vários objetivos de desenvolvimento, segundo as preocupações que são anualmente apresentadas, principalmente pelos professores que lecionam nos vários níveis de ensino no país. O movimento grevista no ensino geral e universitário já é considerado pelos académicos como sendo um cancro, cujo ciclo se repete todos os anos e o seu impacto se reflete de forma negativa na qualidade do produto final, que são os quadros formados internamente. Esta semana, os professores do ensino universitário voltaram a cruzar os braços e decretaram uma greve por tempo indeterminado, que antevém um ano letivo praticamente comprometido. O mesmo acontece com os professores do ensino geral, que prometem paralisar as atividades letivas no próximo mês de novembro. As negociações entre o Ministério do Ensino Superior e o Sindicato dos Professores continuam em banho-maria e o regresso às aulas encontra-se refém da vontade política do governo, liderado pelo presidente João Lourenço. Esta foi, de resto, a ideia deixada pela ministra Maria do Rosário Bragança, segundo a qual o seu ministério não está em condições de atender de imediato à solicitação de verbas para a investigação científica e remete o assunto para a proposta de Orçamento Geral do Estado, que será submetida à Assembleia Nacional.
Nós tivemos uma sessão negocial muito produtiva, longa, com a mediação da Secretária de Estado para a Administração Pública, e com a participação do Secretário de Estado para o Tesouro, a conclusão a que se chegou é que, tanto dos quatro pontos fraturantes que o sindicato coloca ainda na mesa, dois pontos, nomeadamente a formação contínua para os docentes e para o pessoal não docente, e o fundo específico para as instituições de ensino superior no que respeita à investigação científica, são dois pontos que estão já a ser trabalhados pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, mas como têm uma implicação orçamental e o orçamento ainda está em discussão e ainda será levado ao Parlamento, nós, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, não estamos neste momento em condições de uma forma segura, dizer qual é a verba que estará disponibilizada para estas duas componentes, que depois serão bem detalhadas pelos diretores, quer da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico, quer o Diretor Nacional do Ensino Superior. Portanto, há esse compromisso do Executivo, este é um trabalho que nós já vimos fazendo, para proporcionar de um modo específico um pacote para a formação de pessoal docente das instituições de ensino superior e de pessoal não docente, até com uma componente que vai contemplar também docentes das instituições privadas. Relativamente à investigação científica, vamos dar um passo adicional, importante também, que é alocar uma verba específica para a investigação científica no orçamento das instituições de ensino superior.
O Sindicato dos Professores do Ensino Superior defende um salário na ordem de 1 milhão de kwanzas e a criação do seguro de saúde para os seus filiados. A ministra Maria do Rosário Bragança fala em assuntos fraturantes para justificar que a solução passa pela vontade política da liderança do país.
Persistem, de facto, preocupações relativas à remuneração de base, porquanto o sindicato não aceita o aumento salarial de 6%. Portanto, isto é uma questão extremamente, sem dúvida nenhuma, e a questão dos seguros de saúde, que também poderão encontrar uma solução em sede do orçamento das instituições e elas poderem, com uma verba específica para serviços de saúde, contratar serviços de seguradoras, obviamente respeitando os princípios da contratação pública.
Já tinha sido rejeitada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Superior a proposta de 6% do aumento salarial. Por que é que nesta reunião o Governo não veio com uma proposta, digamos, superior a esta?
Bom, como bem explicou o Secretário de Estado do Tesouro, não era possível de modo nenhum. Tendo havido um ajuste salarial feito em junho deste ano, ser possível agora, neste momento em que nos encontramos, mês de outubro, ter uma proposta diferente daquela, tendencialmente melhor, como seria de esperar, porque, portanto, todo o contexto que se vive a nível de finanças públicas do país e a sua sustentabilidade não nos permite, neste momento, ter uma proposta, mas é um trabalho que nós vamos continuar a fazer e o que está previsto é que, caso a Assembleia aceite, nós voltemos às negociações em fevereiro, sem que, contudo, deixemos de fazer um trabalho próximo do sindicato a nível técnico.
Para Vítor Barbosa, da Rede da Sociedade Civil de Educação para Todos, a falta de diálogo à dimensão dos problemas do setor da educação e do ensino tem condicionado a solução para os vários casos.
Nós, se tivermos a ouvir os sindicalistas, quer o Simprof, quer do ensino superior, eles apontam problemas que são antigos. Ora, a minha questão é a seguinte, será que não é possível haver uma cultura de diálogo entre governantes e governados e, sobretudo, sindicalistas, neste caso concreto? Nós sabemos que o país atravessa momentos não bons. A crise afeta o mundo, mas nós também acompanhamos notícias de outros países onde os governos fazem esforços para atenuar o sofrimento das pessoas e fazem-no a partir do diálogo com os interessados. E me parece que nós não temos cultura do diálogo.
Mas as autoridades, Sr. Vítor, as autoridades reiteradas vezes, ouvimos a própria Ministra do Ensino Superior, bem como também a Ministra da Educação, a falar que estão sempre abertos ao diálogo, mas parece que, de concreto, este diálogo não tem funcionado de acordo com as expectativas.
Não, se não vejamos, a nível do próprio Parlamento, não se ouve discutir de educação. Ainda há dias acompanhei notícias e de Cabo Verde, pessoas levam esses assuntos ao Parlamento. O Conselho de Ministros aprova coisas, nós não vemos os debates. Para o ensino não universitário, há níveis de responsabilidade, desde o nível municipal, o nível provincial e só depois o nível nacional. Ora, as intervenções de uma ministra da Educação para falar sobre a questão de carteiras, de falta de condições de higiene numa escola do ensino primário, não me parece ser importante. Importante seria uma intervenção que administrador municipal desses municípios onde existem os problemas. E nós vamos sentindo exatamente um arrastar da solução. Por isso é que temos afirmado publicamente que existe uma mercantilização da educação. Não vai muito tempo que o ex-diretor provincial de educação terá dito que havia 4.199 escolas privadas e apenas 85, 815 escolas públicas. Ora, isso prova que o ensino público não tem estado a merecer atenção. Até não sei se pensa-se que com o aumento das escolas privadas vai acabar por extinguir o ensino público e por isso terão menos receio das greves. É preciso ter a cultura do diálogo. É preciso vontade política, determinação política. Quem como eu estudou sem pagar até a universidade sente-se indignado pelo desprezo que se dá à educação em Angola.
Vítor Barbosa não tem dúvidas em afirmar que Angola está sem uma política de Estado para a educação, resultando daí consequências graves para o próprio sistema e aponta a concentração de poderes como outra preocupação.
É necessário que as pessoas estejam informadas. Ora, o professor que tem um salário que não lhe permite ter acesso à comunicação, chamemos assim um telefone em condições, acesso à internet, isso para não falar já na inexistência de jornais pelo país, há um ou outro em Luanda, e não sei se Benguela talvez ainda tem, mas o professor precisa, de, para além da formação dada na escola, ter uma vida social que lhe permita ter cultura geral, ter informação, motivação para trabalhar. Muitas das vezes os alunos estão muito, mas muito melhor informados que os próprios professores.
Paixão, Vítor, para além do diálogo que estivemos aqui a fazer a referência de que é necessário mais diálogo e profundo, do seu ponto de vista, qual é a dificuldade afinal que o governo angolano tem encontrado no sentido de conferir mais dignidade ao professor que prepara os quadros para o futuro e para o desenvolvimento do país?
Eu não sei, sinceramente, eu vou tentar apontar alguns aspectos. Primeiro é que eu sinto que o país, desde os anos, desde o fim de 1976, principalmente, e até agora, continua a ser gerido com base na cultura do medo. A cultura do medo faz com que até detentores de cargos públicos que têm uma certa visão podem não implementá-la porque não sabem se o seu superior hierárquico vai concordar ou não. Por isso é que a linguagem é chefe. Toda a gente é chefe, bom dia chefe, boa tarde chefe. Dantes eram camaradas e parece que havia uma certa cumplicidade. Deixou de haver. Este é o primeiro aspecto. O segundo é a forma como estamos organizados. Vamos lá ver. O ministro da Educação não tem poderes diretos, não é quem nomeia o diretor provincial de educação. O diretor provincial de educação não tem poderes sobre o diretor municipal da repartição escolar. E há uma grande alternância, chamemos assim, dança de cadeiras. Mudam-se responsáveis e muda-se todo o staff. E não vamos encontrar, desde os ministérios até as repartições escolares, um leque de quadros estáveis, aqueles trabalhadores que não são movidos por motivos políticos, porque são técnicos de carreira, para dar sustentabilidade, quer na elaboração de programas, projetos, e também para terem visões estratégicas para antecipadamente se resolver os potenciais conflitos que podem existir. E por não existir isso, não há também diálogo. Portanto, não pode haver diálogo porque não há essa base de sustentação. Por isso é que não há políticas de Estado para a educação, a meu entender. Há uma política de um governo que dura durante um período de tempo e muitas das vezes há uma política de ministro. Há coisas que os ministros querem fazer, orientam, começam-se a fazer, quando são substituídos, o novo diz, não, isso é do tempo do fulano. E isso vai ter repercussão a nível da província, a nível do município. Essa instabilidade de estarmos mais preocupados com as pessoas do que com os programas, os projetos, as atividades.
Entretanto, o analista político Albino Paquici diz que os problemas da educação são muito graves. O também docente universitário chama a atenção da liderança do país para definir o que pretende fazer com o ensino e com a educação. Como é que tem acompanhado os vários posicionamentos das autoridades, no caso em concreto dos departamentos ministeriais que têm a tutela do ensino e da educação?
Pois, mas o que é que acontecerão? É que os ministérios, e aqui estamos a fazer essa incursão toda, mas os departamentos ministeriais não tomam a decisão. Não tomam a decisão, eles não podem tomar a decisão. Quem toma a decisão é o titular do Poder Executivo, aqui no caso é o Presidente da República, estamos a falar do Conselheiro Presidente João Lourenço, é o Presidente João Lourenço que toma a decisão de fazer da educação um cavalo de batalha. No sentido de que, se o Presidente durante muitos anos, pelo menos nos últimos 5 anos, sempre cobrou que queria uma boa educação, uma educação de qualidade, ele não pôde descurar de uma educação de qualidade acompanhada pelos incentivos próprios do fomento à qualidade. Começaríamos, por exemplo, na questão salarial. Todos os professores reclamam a questão salarial, todos os professores. Todos os professores. Para lá das condições de ensino, os professores reclamam por condições salariais, porque o nível de vida, como nós sabemos, vai subindo cada vez mais. Primeiro por causa daquela questão que nós tínhamos aqui no país da Covid-19. Mas não é só a Covid-19. Quer dizer, agora temos a guerra na Ucrânia e muitas vezes se busca a desculpa da guerra na Ucrânia. Mas não é a guerra na Ucrânia. Tem que ser uma decisão que nós tomamos como país. Portanto, nós entendemos. Aquilo que eu entendo, Arão, é que quando o Presidente da República, portanto, o Presidente da República, João Lourenço, disser que nós vamos ter, nos próximos 20 anos, uma educação de qualidade, ele, como Presidente, deverá saber que tem que começar agora.
Finalmente, Albino Paquisi defende mais investimentos no setor da educação, com destaque para o fator humano. Entende que só por esta via é que haverá garantias da melhoria da qualidade do ensino no país.
Nós estamos a adiar o país. A expressão própria é essa. Nós estamos a adiar o país. A Angola está a ficar adiada completamente. Mas veja, por exemplo, que os movimentos de reivindicação, quando olharam para o presidente João Lourenço em 2017, tiveram o mesmo entendimento que tiveram os movimentos cívicos. Tiveram os movimentos cívicos, ou seja, os nossos revus, e nós mesmo, inclusive na comunicação social, comentadores e outros, olhamos para o presidente João Lourenço com a mesma esperança que olhou todo mundo no país, ou seja, que este homem vai mudar as coisas. Que este homem vai ser capaz de alterar a ordem das coisas. Mas o que nós temos percebido é que, para além de tudo que tem sido feito pelo presidente João Lourenço, é preciso que aqueles que o auxiliem tomem com muita seriedade isto, que é a alteração de paradigma, por um lado, e por outro lado, o próprio presidente João Lourenço tem que perceber, é a nossa opinião, que tem mais 4 anos e alguma coisa para governar. E se quer qualidade na educação, tem que investir hoje. Nesse sentido, Arão, a tua pergunta faz todo sentido. Nós estamos a adiar o país. O ano passado os estudantes ficaram 4 ou 5 meses sem estudar. Agora as aulas paralisaram a semana passada. A ronda negocial começou e não sabemos quando é que será levantada. Por quê? Porque, como nós temos no princípio, o facto do aumento salarial, o facto, por exemplo, do cartão de saúde dos professores, o facto do incentivo para a investigação, o facto da formação permanente dos professores, não depende da ministra Sambo. Não depende, por exemplo, por outro lado, do ensino geral. Não depende da Luísa Grilo. Depende do presidente João Lourenço. E nós ouvimos a resposta que deu o presidente na entrevista coletiva.
Então podemos assumir aqui que a concentração de poderes na pessoa do Presidente da República é o principal constrangimento que inviabiliza, portanto, as perspectivas de desenvolvimento em vários setores.
Bem, nesta perspectiva temos que concordar. Porquê, Arão? Porque se de alguma forma houvesse poderes na Assembleia Nacional para se discutir a melhoria da qualidade de ensino e fosse a Assembleia Nacional a aprovar o Orçamento Geral do Estado, não como governo, mas separado daquilo que é o governo, nós diríamos que isso dependeria da Assembleia Nacional. Mas isso depende tudo do Executivo. E quem dirige o Executivo é o Presidente João Lourenço. Agora, o que é que se passa? Ora, nós temos também de dizer a verdade. O Presidente João Lourenço herda um país com imensos problemas. Com imensos problemas, se passa na educação o mesmo que se está a passar na saúde, que é entre construir mais escolas através do PIME
e fazer mais concursos públicos para ter mais professores e aumentar a própria qualidade de ensino. Na educação, na saúde, se está a fazer a mesma coisa. Está-se a construir grandes infraestruturas, mas não está-se a qualificar o enfermeiro e o médico. Então, eu penso que nós vamos a tempo de mudar de direção. A nossa direção relativamente à educação e o ensino superior não está correta. Nós temos que mudar de direção, mas isso depende do titular do Poder Executivo. Com todo o respeito que nós devemos a todos aqueles que auxiliam o Presidente da República, mas depende do Presidente da República dizer assim. O nosso Orçamento Geral do Estado no ano passado foi feito na base de 35. Neste ano, mais ou menos à base de 40 dólares. Depende do Presidente da República dizer assim. O excedente que nós temos, portanto, do petróleo, que é a nossa maior fonte de receita, será canalizado para a educação de base geral, ensino geral, e para o ensino superior, para que nós possamos, nos próximos 20 anos, Araújo, que eu não estou a dizer próximos 5 anos, estou a dizer nos próximos 20 anos, para que os próximos governos encontrem uma base sólida de investimento para o ensino e aprendizagem e no ensino superior, e assim não comprometamos o ensino do país. Neste momento, devo dizer uma coisa que até pode entristecer quem nos ouve. Eu, se tivesse 25 anos, não estaria aqui em Angola. Não estaria. Eu viajaria para o estrangeiro, desculpa, como fiz em 2000. Porque neste momento nós não conseguimos ter qualidade de ensino aqui no nosso país, essencialmente público, quando temos paragens permanentes. Agora, podemos sim mudar de direção se o Presidente da República decidir fazer outra coisa. E ele é capaz de fazer outra coisa.
Albino Paquice, Vítor Barbosa e Maria do Rosário Bragança foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
De segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique podem entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, 29 de outubro de 2022. Um bom sábado para todos.
Motivação, esquece, cotas sempre mostraram tudo. Eu já não tô aqui a brincar de melhor rapper. Tô nessa luta para elevar o meu step. Um pouco que eu sei, ensino ao meu puto Stefan. 7 anos mais novo, pareço mesmo eu back in time. Quando eu não sabia, só vivia puto assim. Então confia quando eu digo que é turbulento, mobrada. Ninguém te vai poupar se vês com turbulento, mobrada. Curto, não tô a dizer para estar sempre a 200 na pista. Às vezes tens mesmo que encostar e ser calculista, yeah. Houve momentos em que eu falhei, pessoas de quem eu me afastei. Algumas delas eu perdoei, por também há pessoas com quem errei. Não sei se fiz mal ou fiz bem, eu só sei que um dia o karma vem. Eu não sei o dia
amanhã. Mas uma coisa é certa, hoje eu sei que há certas coisas que para tu dizes e para tu fazes tens de cuidar. Certas decisões que antes de teres vai só ter.
29 de outubro de 2022, hoje é sábado e esta é a sua emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Mariano Bartolomeu. A votos então de um bom sábado na nossa companhia. A emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através da transmissão local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, com a Rádio Encontro em Nampula, com a Rádio Nova, Rádio Paz em Quelimane. Estamos também com os IFM em Maputo. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casamai. Em Catió, é Rádio Educativa, na cidade de Cachungo. Ouvem a Voz da América em português, em FM, com a Rádio Berlanda, em Buba, e a Rádio Papagaio. Estamos também na cidade de Gabu com a Leste FM e a Rádio Sichanouco em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, e na capital estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos recordar aqui duas reportagens interessantes sobre o custo de vida em Angola, o custo de vida em Moçambique e saber com o que as pessoas conseguem comprar e pagar com o salário mínimo. Depois vamos falar de desinformação em África, quem a usa e os seus fins. Mas agora, atualidade noticiosa no mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui Álvaro Lugero Andrade na atualização das notícias. O Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique anunciou hoje ter detido ontem um empresário de nacionalidade nigeriana por tráfico de droga na cidade da Beira. A informação foi avançada pela porta-voz do CERNIC, na província de Sofala, Lourdes Cuxama, indicando que a detenção foi mediante uma denúncia anónima que descrevia o indiciado como quem se dedicava à venda de cosméticos, mas que guardava droga na sua residência. As autoridades apreenderam 536 gramas de cannabis, quantidade não especificada de cocaína e uma máquina trituradora das drogas. A porta-voz admitiu que possam haver outras pessoas envolvidas. Perto de 100 pessoas ficaram feridas e dezenas sofreram paragens cardiorrespiratórias num episódio de uma multidão esmagada numa rua estreita em Seul, na Coreia do Sul, durante as festividades de Halloween. O presidente Yoon Suk-yeol já destacou equipas de assistência médica a desastres para Yateun, distrito de Yongsan-gu. O Corpo de Bombeiros relata 81 episódios de falta de ar, bem como quedas. Ainda não há um balanço total. Na Somália, dois carros-bombas explodiram perto do edifício do Ministério da Educação em Mogadíscio, causando algumas vítimas ainda por determinar, disseram polícia e testemunhas. Sadiq Doudich, porta-voz da polícia, acrescentou que foram duas explosões simultâneas que deixaram várias vítimas. Ibrahim Mohamed, outro agente policial, acrescentou que um dos veículos carregados de explosivos conseguiu entrar nas dependências do Ministério e o seu motorista ainda criou vários confrontos com tiros. De acordo com outra testemunha citada pela AFP, Abdirahman Ize, havia muitas pessoas na estrada ao lado do Ministério no momento da primeira explosão. Ninguém reivindicou o ataque até agora. Os Estados Unidos libertaram e transferiram para o Paquistão o mais antigo prisioneiro do centro de detenção secreto na Baía de Guantánamo, administrado pelos Estados Unidos em Cuba. Um breve anúncio do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão hoje confirmou a repatriação de Saif Ullah Parasha, de 74 anos de idade, para o seu país de origem. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos também confirmou o que descreveu como uma transferência responsável de Parasha e disse que a sua detenção não era mais necessária para proteger contra uma ameaça significativa contínua à segurança dos Estados Unidos. A Rússia suspendeu hoje a sua participação no acordo que permitia exportações vitais de grãos da Ucrânia para o mundo e responsabilizou os ataques de drones a navios russos na Crimeia. Moscou fez o anúncio depois de que o seu exército acusou o Kiev de um ataque massivo hoje de drones à sua frota no Mar Negro, que a Ucrânia classificou como um falso pretexto, e a ONU já pediu a preservação do acordo. O chefe da poderosa Guarda Revolucionária do Irão alertou os manifestantes que hoje é o último dia de manifestação nas ruas, um sinal de que as forças de segurança podem intensificar a sua feroz repressão à agitação que varre o país. O Irã tem sido dominado por protestos desde a morte da curda Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia da polícia moralista no mês passado, representando um dos desafios mais ousados à liderança radical islâmica desde a Revolução de 1979.
Foram as histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Da série que apresentámos sobre o custo de vida na África Lusófona, esta semana falámos do custo de vida em Angola, tendo como pano fundo a vida do segurança Joaquim Limpinho.
O Decreto Presidencial 54/22, publicado em Diário da República no passado mês de fevereiro, fixa o salário mínimo nacional em 32.181 kwanzas, quase 72 dólares. Mas Joaquim Limpinho ainda recebe o anterior, os tais 25 mil. Isto contando que tem 3 crianças sob cuidado de uma irmã. Limpinho, um antigo militar, adianta que a alimentação é limitada, realçando que é obrigado a contrair dívidas, sobretudo em casos de doença.
Às vezes não vou chegar no arroz, só compramos assim, o milho moer para poder... Se comprar o arroz e fuba, não vai chegar.
A mulher, Dona Chilombo, procura ganhar a vida na rua, mas o rendimento diário, inferior a 1.000 kwanzas, não ajuda em nada. Não se conhece o número de trabalhadores angolanos, na função pública e no setor privado, com o salário mínimo nacional, que deve ser praticado, conforme alertam alguns analistas, por todos os patrões. Em Angola, foi alterado em fevereiro, segundo o decreto presidencial, mas muitos trabalhadores, como o caso acima reportado, recebem menos de 32 mil kwanzas. Benguela João Marcos, Voz da América.
E em Moçambique, o que compra ou paga o salário mínimo? Mais de 60% dos moçambicanos faz contas à vida para poder sobreviver com o salário mínimo. Grande parte da população vive com cerca de $1 por dia, reclamando pelo elevado custo de vida no país. A reportagem é do Alfredo Júnior.
Dos recentemente, sob a relatividade da pobreza absoluta e segurança social, revelam que 60% dos moçambicanos vivem com menos de 60 meticais, cerca de $1 por dia. Isto tendo em conta que o salário mínimo nacional está entre os 4.591 meticais, algo como 76 dólares, e o mais alto entre os mínimos vigora nos serviços financeiros, que está fixado em 14.340 meticais, perto de 239 dólares. João Ricardo é motorista de mototáxi denominado Chopela, cujo rendimento mensal está em cerca de 9 mil meticais, perto de 150 dólares, e reclama pelas dificuldades da vida, pois as despesas superam a sua capacidade salarial.
Com 9 mil não dá para seguir avante com a vida. Para levar isso para frente, tem que fazer outras atividades. Só para comprar comida, às vezes roupa para ganhar.
O motorista revela quanto deveria ser o salário mínimo, por forma a fazer face ao custo de vida.
Para mim, pelo menos uns 20 mil. Uns 20 mil talvez podemos conseguir... Gatinhar, porque não posso dizer que pode andar a vida. Podemos gatinhar com 20 mil, pelo menos.
E o que é que conseguiria fazer com 20 mil meticais, que não consegue fazer agora?
Por exemplo, agora eu penso em abrir uma oficina de novo. Para, pelo menos, ter 3 jovens a movimentar na minha oficina, eu estando no Jopela. Com 20 mil meticais eu posso conseguir ali comprar uma máquina. E abrir um espaço para exercer a atividade de serralharia.
Enquanto não consegue reunir o valor para iniciar o seu empreendimento, é no mercado municipal de Vilanculo, onde João Ricardo conta com o apoio da mãe e esposa para o reforço da renda familiar, vendendo camarão seco, alho, feijão, amendoim, pimenta verde e pepino. Mas, com o que ganha, só chega para pagar as despesas de alimentação e de educação das crianças.
Sim, ela, neste momento que estou a falar, está no mercado. Tem uma banca lá que vende tomates, cebola, caldos. Então, no fim do dia, ela consegue voltar para casa com peixe. Eu também aqui consigo, se calhar, 1 quilo de açúcar, sal. Assim, juntamos, conseguimos andar para frente.
Com o que ganhamos aqui na banca de mercado, não dá muita coisa. Apenas dá para a alimentação e para a educação das crianças. O negócio não anda bem, só dá para a alimentação básica.
E o custo de vida tem tendência a subir, corroendo cada vez mais a capacidade de compra dos moçambicanos.
O custo de vida aqui em Moçambique, como é que você avalia?
Está difícil mesmo.
Segundo o inquérito sobre Orçamento Familiar 2019-2020 do Instituto Nacional de Estatística, que abrangeu cerca de 13 milhões de famílias, a população moçambicana continua a viver com menos de $1 por dia. De Vilanculo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
A Rússia tem sido o principal fornecedor de campanhas de desinformação em África, com pelo menos 16 operações conhecidas no continente, segundo uma publicação do Centro Africano de Estudos Estratégicos, intitulada Mapeamento da Desinformação em África. É mais uma rubrica da série 2Rs África Ocidental. Os nossos politólogos Rui Norman e Raul Braga Pires falam deste tópico, desinformação usada pela Rússia em África, mas não só. Até os governos recorrem à desinformação contra os seus opositores políticos. Rui Neumann, uma das questões que se fala muito relativamente a notícias referente a comunicações via redes sociais é a questão da desinformação de notícias falsas. Diz-se que uma das áreas mais alvo desta desinformação tem sido a África. Qual é, de facto, a situação relativamente ao continente africano e à questão da desinformação?
Existe sempre um fenómeno acrescido de desinformação quando estão vários países em rivalidade em determinados territórios. E aqui temos que transpor isto para a África, com todos os interesses que hoje estão em jogo, e principalmente esta confrontação que existe entre vários países ocidentais, e muito particularmente a França, e a Rússia. A Rússia aqui tem sido muito apontada pelo dedo de levar a cabo esta guerra de desinformação em África. Eu diria que faz parte da guerra híbrida a desinformação. Agora depende como cada um dos campos utiliza essa guerra de desinformação que a Rússia tem levado a cabo de uma forma extremamente violenta através da agência de investigação internet que foi criada pelo patrão do grupo Wagner, o oligarca russo Prigozhin, muito próximo de Vladimir Putin. Isto tornou-se mais evidente e mais clara este programa e esta estratégia da Rússia em África, quando utilizou a República Centro-Africana como laboratório em vários níveis e na guerra da desinformação também, através do financiamento de vários órgãos de comunicação social, um recrutamento anormal de ciberativistas e muito na promoção de influencers, seja do Facebook, Twitter, Telegram, TikTok, YouTube. Ou seja, eles foram tocar em pontos muito importantes dos hábitos africanos e tendo como laboratório inicial a República Centro-Africana e depois ela se trouxe a vários países, como o próprio Mali, digamos, para descrever todos os países onde têm sido levado a cabo estas operações de desinformação. A lista é densa, mas podemos resumir na Nigéria, os Camarões, a Gâmbia, o Zimbábue, Moçambique, Líbia, a África do Sul, Madagascar, entre muitos outros. E o que se sabe e o que a Rússia se apercebeu é que o principal órgão de comunicação em África hoje, e particularmente dentro da juventude, que é aquela população mais militante, mais ativista e que se mobiliza com mais facilidade, é o telemóvel. Então, utilizou as redes sociais mais populares junto da juventude para passar exatamente estas mensagens de desinformação com objetivos e alvos muito específicos, ou seja, a França, a comunidade internacional aqui nos países ocidentais e muito a ONU. As campanhas de informação muitas vezes antecederam investidas militares ou então a chegada oficial dos operacionais da Wagner ou então de uma presença russa acrescida ou então, termino só esta primeira parte com isto, ou então mesmo com o apoio aos golpistas nos países africanos que agora sofreram golpes de Estado ou houve uma repetição de golpes de Estado, como Mali, o Burkina Faso ou a Guiné-Conakry. Podemos dizer que com menos sucesso esta campanha de desinformação teve na Guiné-Conakry, mas com muito sucesso teve no Mali, teve também no Burkina Faso e está a ter já repercussões no Niger e no Chad.
Raul, desinformação não se pode dizer que seja só por parte da Rússia. Muitos observadores dizem que os próprios Estados Unidos, até mesmo a China e outros países usam a desinformação para chegar à África, portanto, para semear notícias verdadeiras ou falsas em África. De facto, é um fenómeno global, certo?
É, exatamente, e não implica apenas Estados, implica a liberdade de acesso às redes sociais, implica também que haja grupos de interesses que até podem ter interesses antagónicos ou do próprio Estado a que pertencem e que lhes permite alavancar essa desinformação e essa estratégia de desinformação para ir ao encontro dos seus interesses. Eu gostaria de reforçar aquilo que o Rui disse com dois, três dados que são os seguintes. As duas grandes realidades neste momento em África que são absolutamente incontornáveis e é a prova de que a África está a mudar de um dia para o outro, ou melhor, todos os dias e a olhos vistos, é a questão das mudanças climáticas e daquilo que o Rui tinha dito, já disse anteriormente, de facto as novas gerações. E, portanto, há que estar muito atento às necessidades das novas gerações, às ambições que têm, aos projetos que têm, às vontades que têm. E só assim é que se consegue combater esta desinformação. É com dados feitos, com adquiridos, com proximidade. Proximidade essa, aliás, é uma solução apontada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, quando, ao referir-se a este, ao ser interrogado por jornalistas sobre este fenómeno, ele diz que nós temos que passar das vontades aos atos, nós temos que passar das palavras aos atos e demonstrar à população africana que estamos presentes e que as coisas que nós pomos no papel saem efetivamente são concretizadas no terreno. E esta é uma abordagem que me parece inevitável para combater a desinformação. Relativamente à desinformação em si própria, em números, o Rui também mencionou a agência de pesquisa da internet, é muito interessante perceber que este fenómeno russo em África vem desde 2016. E um estudo feito em 2019, aqui estou a colocar as balizas para nós também situarmos no tempo os atos, no sentido em que as consequências que isso provocou. Em 2016, esta agência de pesquisa da internet dizia que o Kremlin fazia, em média, 2.442 publicações por mês no Facebook. Em 2019, esse número subiu radicalmente para 8.900 só no mês de outubro. 2019, ora, em 2020 que acontece o golpe no Mali e depois no Burkina Faso. E, portanto, há aqui evidentemente uma causa-consequência relativamente a este investimento da desinformação e também representativo das próprias vulnerabilidades desta juventude que tem uma arma no bolso individualmente que se chama telemóvel.
Uma das coisas destas campanhas de desinformação, pelo menos aquelas que foram documentadas em África nestes últimos tempos, tem tido como alvo não só a África Ocidental, mas também, por exemplo, a África do Sul, Moçambique, a Nigéria. Portanto, a ideia destas campanhas de desinformação são para espalhar narrativas sobre um determinado tema. Mas acabam, pois, por ter, por exemplo, se forem iniciadas, por exemplo, por companhias pró-russas, por exemplo, têm como objetivo desestabilizar um país, mas também atingir, por assim dizer, políticas externas de outros países. Rui, a França parece ser um dos grandes objetivos destas campanhas de desinformação, por exemplo, na África Ocidental. O que é que isso tem como impacto na política do país, mas também nas populações desses países?
Nas populações destes países, a gente tem visto que o impacto é imenso, porque não têm ainda os mecanismos para conseguir separar a informação da desinformação e a verificação da informação. Esses mecanismos não existem e aqueles que existem, por vezes, são próprios produtos da desinformação que vão confirmar essa mesma desinformação. Quase que parece um jogo de palavras, mas é um problema circular. A França tem sido, de certa forma, o alvo preferencial, porque tem sido também, digamos, o alvo mais fácil dos interesses da Rússia em África. Temos visto que a Rússia tem atingido particularmente as antigas colónias francesas, ou seja, a África francófona. Vemos o Mali, vemos já as ações que têm feito no Niger, falamos do Burkina Faso, podemos ver as ações no Senegal. Na República Centro-Africana, apesar de ser uma ex-colónia belga, é também um país francófono. Há esta guerra entre a França e a Rússia, guerra de informação, no continente africano, que terá tido o epicentro na República Centro-Africana e, entretanto, se deslocou. A França torna-se um alvo fácil até para a Rússia. Porquê? Porque a Rússia tem como no seu passado a União Soviética, que contribuiu para as lutas pelas independências em muitos países africanos. Então, ainda beneficia, digamos, dessa imagem de lutar pela libertação dos povos. Sendo a França, na imagem que a Rússia pretende ainda impor, o neocolonialismo ainda presente em África. Daí torna-se, ao fim e ao cabo, o alvo fácil e aquele alvo mais, digamos, frágil
para demonstrar e desmontar, ao fim e ao cabo, face a esta juventude africana que vê na França o suspeito habitual de todos os problemas internos que eles têm. E, por outro lado, tornou-se também fácil mobilizar uma juventude africana que neste momento se sente marginalizada pelo poder central, poder esse que é apoiado de uma forma quase habitual por Paris. Daí o alvo é fácil, digamos, para a Rússia, em que orienta exatamente esta guerra de desinformação contra a França, porque também está a entrar no terreno habitualmente controlado e historicamente foi controlado pela própria França. Eu só queria acrescentar que o processo de desinformação, a estrutura e o mecanismo de desinformação não é só específico à África, é específico ao mundo inteiro. Vimos o que passou durante as eleições nos Estados Unidos, vemos o que está a passar hoje no Brasil, portanto, nas eleições em França, em todo lado, na Inglaterra, durante o referendo para o Brexit, portanto, a desinformação é sempre um ponto-chave complexo, porque para corrigir a desinformação dá mais trabalho do que criar o processo de desinformação. A África não foge a este esquema e até podemos recordar episódios dramáticos de xenofobia na África do Sul, que resultou em vários mortos, que foi através de notícias de desinformação, tal como a Ana referiu, algumas veiculadas pelo próprio Estado, por vezes por organismos militantes, partidos políticos, pode ter origens absolutamente diversas. O que difere neste momento é a explosão da desinformação com origem na Rússia, neste momento no continente africano, que é um pouco, ao fim e ao cabo, um prolongamento da guerra na Ucrânia e, com isto, a Rússia pretende ter aliados no seu campo, que se traduz posteriormente em apoio diplomático às suas políticas, mas também políticas externas, mas também apoio à receptividade de uma ingerência, interferência ou uma presença russa em numerosos países, mas não é só, obviamente, a Rússia, a China também é muito eficaz neste campo da desinformação. Tal como já referimos ambos, o problema da desinformação é que o trabalho de a corrigir é muito superior que ao lançamento da desinformação, que muitas vezes traduz num rumor e como bem sabemos, corrigir e o rumor é muito mais complexo do que o lançar. Porquê? Porque o aspecto viral do rumor é extremamente rápido e grande.
Rui Neumann e Ralo Braga Pires, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.